CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo.
A gente fala muito de mudanças climáticas, né? Hoje, inclusive, daqui a pouquinho também eu vou falar do lançamento aqui no estado desse fórum, que envolve um programa capixaba de mudanças climáticas, mas só para vocês entenderem na prática, tá? Como isso tudo vem acontecendo, o Marco vai nos contar dois episódios diferentes que têm a ver com a seca e que é a influência direta da mudança climática. É França e Espanha, não é isso, Marco?
Isso mesmo, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Bom dia, Marco.
As mudanças climáticas estão aí, né, Fernanda? É uma realidade, não é coisa do futuro, não. Estamos no presente, né? É do momento. Inclusive, nós passamos por um momento agora de extremos climáticos, né? Por exemplo, na Europa, naquela região da Espanha e da França, eles não têm previsão de aumento pluviométrico, aumento de chuvas, até o final do outono. O outono começa em setembro lá. Então, você imagina, setembro, outubro, novembro, quer dizer, se começar a chover com qualidade, com intensidade, a partir de dezembro. Nós estamos em maio, é muito tempo. Então, um período de seca prolongado, diminuição do índice pluviométrico, temperaturas extremamente elevadas, eles estão lá no inverno, né? Quer dizer, está acabando o inverno lá, né? Então, na verdade, já encerrou o inverno, mas a temperatura ainda tão baixa, mas seco. Mas eles estão surpresos com a diminuição da produção de azeitona e produção de azeite, que é uma base da economia da Espanha. A Espanha e a França são dois celeiros da Europa, principalmente da Europa Ocidental, abastecem os outros países com alimentos. Então, olha, o problema é muito sério, Fernanda. E na Espanha, essa questão da diminuição da produção agrícola, principalmente das oliveiras, que produzem as azeitonas, e posteriormente o azeite de ótima qualidade, que é o azeite espanhol. E tem outras produções também, o pêssego no sul da Espanha, praticamente a produção foi dizimada, acabou. Pararam de produzir pêssego naquela região de Andaluzia, região de Granada, aquela região do sul da Espanha ali, que tem uma produção de pêssego. Quer dizer, se a gente começar a analisar, tem o pêssego, tem a azeitona, aí tem o trigo, tem outros alimentos. Então, a Espanha e a França, como eu disse agora há pouco, são grandes produtores de alimento. Com as mudanças climáticas, eles vão ter que passar por uma adaptação. Os reservatórios na Espanha estão com menos de 25%.
Meu Deus.
De água. Isso quer dizer, eles vão priorizar o abastecimento humano. A prioridade é essa. Então, a França também, nessa questão das piscinas, que a gente vai comentar agora, né, as prefeituras locais estão proibindo a venda de piscinas. Por quê? Porque piscina armazena água e é para conforto. Então, eles estão priorizando o consumo humano, banho, alimentação, né? Quer dizer, na higiene pessoal, no saneamento básico. Então, é muito sério. E está relacionado à mudança climática. Isso está ocorrendo no mundo inteiro. Nós vamos citar o exemplo aqui da França e da Espanha, mas está ocorrendo no Espírito Santo, está ocorrendo no Brasil como um todo. Na Argentina, passando por uma seca histórica, inclusive com problemas seríssimos na economia, porque a Argentina, a base da economia, assim como no Brasil, está relacionado, né, ao agronegócio, a produção de soja ela despencou, porque eles estão passando por uma seca. O Rio Grande do Sul, né, no Brasil, que tem uma proximidade, o Uruguai, Rio Grande do Sul, a Argentina, já está passando por uma crise econômica severa. Agora ainda vem a questão climática. Então, isso tudo nós vamos ter que passar por uma adaptação, né, Fernanda? É um mundo novo. Você imagina a água Perrier, né, que é a água famosa no mundo inteiro, teve que diminuir a produção. A água mineral francesa dos Alpes, né, franceses, com magnésio, com elementos químicos que fazem muito bem à saúde, estão reduzindo a produção porque tem diminuído também as fontes. A quantidade de água, então, está afetando a economia. Ou a gente muda o padrão, né, utilizando, né, diminuindo o consumo de combustíveis fósseis, diminuindo o desmatamento, diminuindo as queimadas, ou não vamos ter que... A natureza vai cobrar da gente, já está cobrando, né? Vai cobrar cada vez mais. Então, você quer ver outra coisa interessante que eu venho acompanhando? Eles usam lenha para queimar né, nos fornos, na produção de pizza em Nápoles, na Itália como um todo. Tem questionamento sobre isso, porque é muita lenha queimada e isso está afetando a questão climática. Então, até isso, até a produção de pizza, que é tradicional no sul da Itália, e na Itália como um todo, né? E eles estão questionando. Então, quer dizer, muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo. Para a gente frear isso, a gente precisa diminuir a emissão de carbono, né? Diminuir o uso de combustíveis fósseis, procurar energias alternativas. Aí o Brasil pode ser o grande player mundial na produção de eólica, fotovoltaica, e agora, né, a menina dos olhos é o hidrogênio verde, que o Espírito Santo poderia ficar ligado nisso aí, porque nós temos vento, nós temos sol, a produzir hidrogênio verde é somente com energia sustentável. Tem o biometano das nossas usinas de cana lá em Conceição da Barra, em Marataízes. Nós podemos produzir, né, o biometano em grandes quantidades para poder separar o hidrogênio do oxigênio, que é o consumo de energia alto, e o hidrogênio verde ser utilizado na indústria, nos veículos. Né? A Alemanha já tem uma ferrovia com 100 quilômetros, trem movido a hidrogênio.
É isso.
Tem veículos movidos a hidrogênio, né, Fernanda? Quer dizer, nós temos que caminhar. Pode parar, não. E tem que começar ontem, começar
é isso,
já.
Marco. Muito obrigada, viu, Marco, pela sua participação aqui conosco, hein?
Eu que agradeço. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.